Olá, movidas! Esse é mais um podcast de muito papo, dinâmico de interação. E nós convidamos você hoje para falar um pouco sobre namoro. Todo mundo tem alguém no grupo que namora. Às vezes você não é essa pessoa, ou às vezes você é a única pessoa e não se encontra confortável em compartilhar suas experiências e até mesmo dúvidas em relação a essa área. Então, que através dessa mensagem você possa ser edificada e muito abençoada. No podcast de hoje, eu conto com a presença e a participação da Lori, que é a minha carioca preferida. Falei com ela um pouquinho antes, na nossa primeira tentativa.
Verdade.
De que todo paulistano sonha em aprender a fazer o sotaque carioca, mas não consegue ser muito bem sucedido.
Mas vai conseguir. Olá, movidas! É com muita alegria que eu estou aqui também nesse momento com a Inaê. E é um privilégio estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês nesse bate-papo aqui sobre namoro, que é um assunto que a gente gostaria de falar muitas vezes, né? E como a Inaê disse, a gente não se sente às vezes confortável, não sabe como e com quem falar. E que nesse momento vocês possam sentir a vontade de participar conosco deste momento.
Acho que é uma área que tem muitas dúvidas, né? Desde
Verdade.
Que qual a idade certa para você começar a namorar, até o tempo que tem que durar o seu namoro. E na maioria das vezes, aonde a gente acaba se colocando no precipício, é olhar por um padrão que não é aquilo que a Bíblia nos ensina, e até mesmo casais que nos inspira, né?
Eu acho que
a gente tem muito aquela imagem do que a gente tem e acaba consumindo no Instagram, dos casais perfeitos, quando a gente tem alguém no nosso próprio convívio, se não às vezes nossos próprios pais, mas alguém próximo que a gente admira o estilo de relacionamento saudável que leva.
Não, você disse tudo, e realmente tem essa questão da comparação, né? Eu acho que isso é um fator que acaba sendo muitas vezes até prejudicial, né? Porque a gente já tem essa pressão, assim, da sociedade, né? De que a gente tem que namorar com uma certa idade. É como se a gente tivesse que cumprir um ciclo, né? Uhum. Se forma, namora, já tem que noivar, casar, e tem que ter um emprego, tem que ter isso, aquilo. E, na verdade, não é bem assim, né? Acho que a própria palavra do Senhor nos fala, né? Que todas as coisas têm o seu tempo. E, às vezes, quando a gente vê também as pessoas ao nosso redor, algumas coisas acontecendo na vida delas, né? A gente automaticamente parece que cria uma idealização do que seria perfeito, né? Mas não é bem assim, né? Eu acho que a gente acaba romantizando muito as coisas, né? E acaba fantasiando, acho que essa seria a palavra, né?
A gente parte para dois extremos, né? Ou a gente acaba romantizando demais, ou a gente espiritualiza demais.
Verdade.
A gente espera que venha com um sinalizador de tipo, esse é o carro.
Verdade, com... bota uma placa.
Fala com pista aqui. E a gente acaba, tipo, andando nesses dois extremos. E isso eu acho até desgastante, porque deixa de aproveitar de algo saudável que o namoro tem para oferecer, porque se não fosse bom, não existiria essa fase. A gente partiria direto para um noivado.
Exato.
Então, logo fazeria. Eu falo que existem três chaves que são importantes, às vezes, dialogar, principalmente quando você já está dentro de um relacionamento. E a primeira delas, que é um tabu, às vezes, ministerial de falar, porque gera constrangimento, tipo, você fica pensando, não vamos falar sobre isso, é sobre a pureza sexual.
Verdade.
Porque a gente aprende muito sobre a questão de você se guardar para o casamento, só que no período do namoro existem outras coisas, outras tentações que você precisa aprender a lidar, para que você não gere um estímulo, seja para você ou para o seu parceiro, para dar brecha para outras imoralidades sexuais.
É verdade.
Eu falo que a luta da pureza sexual dentro do relacionamento, ela não é individual. É em conjunto, é em duplicidade.
Sim, é uma escolha dos dois, né? Não tem como um só andar de uma forma e o outro decidir, né, por uma outra, né? É por isso que é importante que no relacionamento, né, exista já um acordo, né? Eu acho que por isso que é importante o diálogo também, né? Porque não é só a questão de encontrar uma pessoa que sirva ao Senhor. Isso é o primordial, né? Lógico. Mas a gente precisa agir com isso, né, na prática, né? A gente precisa verificar se os planos realmente batem uns com os outros, né?
Sim, e a gente tem até aquele padrão da listinha, né? Das realizações que a gente espera, que a gente imagina. E eu lembro que a primeira vez, quando eu fiz essa lista, eu não sou muito adepta dela, porque eu acho que quando a gente foca muito no que a gente espera da outra pessoa, a gente acaba se defraudando.
Sim.
Esquecendo do nosso papel, que a gente precisa se tornar, a maturidade que a gente precisa adquirir. E a primeira vez que eu fiz essa lista, eu coloquei que eu queria casar com uma pessoa chamada Miguel.
Nossa!
Que andava de skate e fosse piloto de avião.
Caramba.
A probabilidade de três coisas existir em uma única pessoa é mínima, quase inexistente. E olha só como realmente é algo muito aleatório quando a gente quer encarar ou quer entrar nessa fase da vida sem uma preparação. Porque eu não sabia discernir de fato o que eu esperava, o que eu queria ao menos para os princípios básicos de uma pessoa, por não ter maturidade para isso. Então,
sim, com certeza.
Coisa de gente madura. Então aí a
partir
desse princípio a gente já consegue estabelecer que não é muito a idade que dita o relacionamento ou o período que vai durar o seu namoro, mas a maturidade com que você lida.
Exatamente. E é importante também, acho que a gente até falar sobre isso, porque a gente muitas vezes acha que por a gente escolher namorar alguém, né, escolher entrar em um relacionamento, isso parece que tem a obrigação de dar certo, né? E como você disse, o namoro é um preparo para o casamento, né? A gente precisa realmente arriscar algumas vezes, né? Com aval de Deus, lógico. Mas a gente precisa também tentar, né? Eu acho que é importante a gente também entender a nossa parte e a parte de Deus. E a gente precisa entender que não precisa ser uma perfeição, até porque não existem pessoas perfeitas. Eu acho que quando a gente até faz essa lista, né? Eu acho que toda menina já deve ter feito essa lista. Eu também já fiz. Eu não tinha um nome, mas eu tinha muitas características que eu acho que se existir essa pessoa, a gente ia estar pronto para ir pro céu. Mas, assim, eu acho importante, né, a gente definir algumas coisas que a gente acha, assim, legal a gente encontrar numa pessoa, mas a gente entender também que são pessoas, assim como nós, né?
Sim.
Propensas a falhas, a erros. E a gente precisa aprender a administrar isso, né? Eu acho que a gente precisa ter um cuidado com esse sentimento extremo, assim, de perfeição, de ter que dar certo, né? Porque o namoro é um teste, a gente tem que ver como vai ser, né? E Deus, no decorrer disso, ele vai nos direcionando, né, aquilo que ele tem para as nossas vidas, e a gente vai entendendo. Então é necessário que a gente entenda que o namoro não precisa ser esse perfeito, não precisa ser esse que muitas pessoas passam nas redes sociais.
Uhum.
E, inclusive, uma coisa que a gente acaba, assim, nutrindo muito, né, absorvendo muito nas redes sociais, porque a gente deposita um bom tempo nisso, a gente às vezes acha que as relações são perfeitas, porque a gente só vê o exterior, né? A gente só vê o que as pessoas querem que a gente veja, né? Então a gente também precisa ter sabedoria de entender que a vida, né, não é perfeita. Então os namoros, as nossas relações não são perfeitas, sejam elas quais forem, né? Mas eu acho que o que faz a diferença é as nossas escolhas e a forma como a gente lida com o outro para se relacionar, né? Isso é muito importante.
Ter a percepção de que namoro foi feito para terminar. Ou vai terminar em casamento,
sim,
ou vai terminar em amizade.
Uhum.
Cada um seguindo sua vida. Porque quando você não tem essa percepção, você acaba idolatrando a pessoa. Principalmente,
isso,
eu acho que quando é o primeiro namoro, sabe? Pessoas, uhum, que estão namorando pela primeira vez, você precisa ter muita cautela para não acabar idolatrando aquela,
verdade,
pessoa.
Verdade.
É o amor da minha vida, minha alma gêmea.
E achar, verdade.
E achar que, tipo assim, vai ser o único, vai ser ele, vou casar com ele. Isso é maravilhoso. E quando isso acontece, de fato, é algo lindo de você poder testemunhar e desfrutar. Mas nem sempre é assim. E não é para gerar a obrigação, a responsabilidade que tem no, dentro de um casamento, que ali sim você vai ter que, às vezes, ceder mais do que,
isso,
do que ter razão. No namoro você não tem essa obrigatoriedade, então não precisa tratar namoro como se fosse casamento. Lógico, existe aquela cumplicidade, o respeito, coisas que você já vai articulando para se preparar para uma união matrimonial, porque namoro, uhum, você namora pensando em casamento.
Verdade.
Agora, se você namora para se divertir, ou às vezes só para cumprir tabela, porque a maioria do grupo tá namorando, só você que
verdade,
não.
Verdade.
Semana de Dia dos Namorados, dia 12.
É, todo mundo ai, não tem quem sair.
Se você namora baseado nessa expectativa, nessa motivação, você vai se frustrar.
Sim.
Porque, em um momento ou outro, alguém vai estar buscando coisas diferentes. E eu já vi pessoas iniciar namoro, você, ah, eu quero namorar, e daqui um ano e meio eu quero casar. E a outra fala assim, não, eu quero casar daqui 5 anos, quando eu terminar a faculdade. Então, qual a probabilidade de você encontrar um equilíbrio em um ano e meio e
verdade,
6 anos?
Difícil.
Mas a comunicação é essencial. E se comunicar é difícil. Você tem que aprender a já praticar isso dentro do namoro.
Sim.
Usar e compreender...
Exatamente.
Do amor, expor isso, tipo, olha, eu recebo amor assim, eu dou amor assim, você entender como a outra pessoa
exato
recebe.
Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente tá namorando, né, a gente acaba negligenciando muitos sinais, né? E durante o namoro, né, como a gente tá falando aqui, é quase um teste mesmo para você ver como vai ser o casamento, né? É um tempo que você precisa aproveitar com essa perspectiva, né? De entender quem é o outro, o que ele espera, né? Quais são os seus planos. E automaticamente, né? Porque ninguém consegue fingir uma coisa que não é por muito tempo.
Sim.
A gente vai conhecendo um ao outro. E a gente já sabe, né? Deus nos mostra se é mesmo aquilo ou se não é. Então, acho que a gente não pode, né, escolher assim por um desespero, né? Ou porque a gente precisa começar alguma coisa. Ou também tem muita gente que às vezes pensa, né? Caramba, eu imaginei que com essa idade já fosse estar assim. Então, de repente, eu vou dar uma chance para esse meu amigo, para essa pessoa que tá tão perto.
Não.
E não pode ser, porque a gente idealiza e romantiza uma pessoa que às vezes não existe, né? E a gente acaba se frustrando, se machucando, porque a gente idealiza, né? Sonha com uma coisa, mas que na realidade é outra.
Eu falo assim que existem 5 linguagens do amor. Daí o homem, como ele não se contenta, ele foi lá e inventou a sexta, que é fingir desinteresse para mostrar interesse. E isso acontece no meio da juventude num grau, tipo, muito alto.
Muito, verdade.
Muito alto mesmo. Tipo assim, ah, vou demorar aqui para responder. Ou, tipo, vou ficar fazendo meio que um merchan. Mas eu vou fazer uma parada e tal. Eu acho que principalmente quando você já está dentro de um relacionamento, você já está namorando uma pessoa, não tem por que você ficar medindo isso. Você tem que aprender a se comunicar e, de fato, expor as
verdade
coisas que te agradam, te desagradam. Porque se hoje você constrói um personagem pra agradar aquela pessoa,
nossa,
amanhã depois ela descobre que você não é aquilo. Ou seja,
demais.
Deus não usa personagem, ele usa pessoas. E você
exatamente
precisa, da mesma forma que você quer alguém autêntico, ela também busca alguém autêntico.
Sim, a gente muitas vezes, né, parece que filtra, né, o que a gente quer passar pro outro. A gente quer passar só a parte boa. E não é bem assim, né? Eu, inclusive, já tive essa experiência muitas vezes, porque eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ser? Mas a gente tem que encontrar um espaço, né? E eu acho que isso também é importante, a gente se sentir confortável com o outro. E isso é o que faz a diferença, né? É essa reciprocidade de entender realmente quem é um ao outro, né? É isso que faz dar certo. Então, a gente precisa realmente saber deixar os diálogos claros, né? E sermos nós mesmos, transparentes. Acho que isso faz muita diferença.
Eu falo assim, o namoro, ele se usado dentro dos princípios bíblicos de pureza, dedicação a Deus, ele pode ser um período muito proveitoso, de conhecimento mútuo e de preparação para o casamento. Porque eu falo, é uma fase tão boa, porque como você... Você briga com a pessoa, ela volta pra sua casa, você volta pra sua. Que coisa maravilhosa. Na maioria das vezes, você acaba tendo um desentendimento, você não consegue ter uma resposta pronta pra aquilo, porque nem vocês não convivem 24 horas por dia.
Verdade.
Aprendendo a lidar um pouco com a sua personalidade, com a personalidade do outro. Eu falo que uma coisa muito engraçada foi quando eu comecei a orar junto.
Você tem ideia da fase.
É, porque, tipo assim, eu falo, tipo assim, orar junto mesmo, tipo assim, a pessoa ouve sua oração, você ouve a oração
Sim.
dela.
Uhum, isso é muito importante.
E era tão engraçado que quando eu orava, só eu orava. Aí ele falava assim, é que eu não consigo prestar atenção. Tipo assim, eu não consigo orar porque eu fico prestando atenção no que você tá orando. Aí, tipo, orava um tempo eu, depois orava um tempo ele. Né?
Uhum.
Aprendeu a orar junto. Isso Sim. é, de fato, um hábito. Você desenvolve.
Muito. Isso é muito importante, mesmo no namoro, você desenvolver esse hábito de ter um devocional, né, junto com o outro. Isso faz muita diferença, porque são coisas que a gente planta no namoro pra gente colher no casamento. Porque tem gente Sim. que pensa assim, ah, a gente não ora junto, a gente não faz devocional, a gente não assiste um culto juntos, mas quando a gente casar, a gente vai fazer isso. Só que o problema é que se você não faz no namoro, pra você criar esse hábito no casamento, é muito mais delicado, né? Porque é uma coisa que você não tá acostumado, então você vai começar a cobrar do outro uma coisa que você não cultivou antes, né? Então, certos hábitos é muito importante que já exista agora no início do que depois.
Já no namoro, você já, cada um tem a sua rotina. Então, uhum. quando você tem a mentalidade de reservar um período, tipo, a gente vai orar junto, a gente vai ler a Bíblia junto, a gente vai fazer algo para Deus junto. Não é algo, tipo assim, eu tô investindo tempo nele e ele investindo tempo em mim. Não, ambos investindo tempo em Deus e para Deus, para a obra dele. A gente tem responsabilidade, a gente trabalha, a gente estuda e tantas outras coisas. Se no namoro a gente não cria esse hábito de dar tempo, datar e colocar, tipo, ó, tal dia, tal horário, a gente vai orar junto, você não vai fazer isso no casamento, porque
é verdade.
As responsabilidades vão duplicar. Então você sempre vai dar desculpa de que, tipo, ai, não teve tempo, foi corrido, está cansado.
Uhum.
E você acaba terceirizando uma responsabilidade que é sua. E eu falo assim que outra coisa extremamente importante, que muitas pessoas começam um relacionamento baseado nas torcidas ao redor, né? Tipo, ai, você...
Nossa, por influência.
E eu falo, cara, quem tem torcida é time de futebol. Para o seu relacionamento.
Exatamente.
Busque intercessores, pessoas Isso. que vão orar por vocês, que vão falar de fato que vocês precisam ouvir, não somente o que você quer. Ter alguém para prestar contas, isso é extremamente importante. Porque se passa disso, é bajulação. É, tipo, enquanto você tá junto com aquela pessoa, as pessoas estão comentando as suas fotos. Ai, casal lindo, perfeito, Sim. um pro outro. Amanhã depois você separa. Tipo, ué, não era o casal perfeito um pro outro?
Exatamente. É, existe essa pressão por fora, né? E eu acho que também uma coisa importante é, que eu entendi também isso assim ao longo, né, desses processos, das experiências que a gente passa, eu acho que é importante a gente entender que Deus não escolhe uma pessoa pra gente, né, como uma placa aqui que a gente falou, a gente, ah, amém, Senhor, então é esse aqui, né? Não, não é assim. A gente precisa entender que a gente deve entregar, né, os nossos planos, né, aquilo que a gente pensa para Deus, mas Deus vai nos dar sabedoria para nós escolhermos alguém. Então, nós que escolhemos, né? E Deus vai mostrando ao decorrer do namoro e até antes mesmo se aquela pessoa poderia ser ou não encaixada, né, naquilo que você tem como ideia. Mas acho importante a gente entender isso. Deus não traz uma pessoa pra gente e já coloca aqui, né? Se fosse assim, seria muito fácil, né? Que a gente sabe que ia dar certo de qualquer forma. Mas a gente precisa tentar, né? Eu acho que isso é importante, né? Acho que a gente precisa, às vezes, deixar algumas defesas de lado, né? Que
Sim.
talvez sejam muito rigorosas.
Eu sou essa pessoa.
Isso. Sério?
Eu sou essa pessoa. Eu era muito rigorosa comigo mesma, uhum. tipo assim... Aquela autodefesa, tipo assim, para não correr o risco de eu ser traída, correr o risco de eu ser Sim. abandonada, coisa do tipo, melhor então que eu não namore. Melhor então não se envolver com Sim. ninguém.
Evitar, mas, né, se machucar.
É, só que o namoro, ele precisa haver um compromisso com a sua vida emocional, espiritual e sexual. Você precisa ter isso em mente. E se o namoro ele é abusivo, ele não é de Cristo. Porque Cristo não é abusivo. Então você precisa levantar e cultivar ideias que remetem de fato o caráter de Jesus, a pessoa que você está se tornando, juntamente com a outra pessoa que você está se relacionando. Eu falo que a decisão em si, ela é muito racional. Ela precisa, no mínimo, ser. Porque se você se baseia só na emoção de gostar de alguém...
Verdade.
Estar apaixonado, muitas das vezes é uma admiração que acaba se tornando uma paixão e assim sucessivamente, você fica só com isso, preso na emoção, tipo, ah, eu vou falar sim, eu vou aceitar, daqui a pouco você tá entrando em algo que você não tem controle absolutamente sobre nada, nem sobre a sua vida espiritual, nem sobre a sua vida emocional, porque você acaba se tornando dependente do seu relacionamento, aí ele acaba e você acha que a sua vida também acabou.
Verdade.
Não, foi um relacionamento que não deu certo. E algumas vezes também é livramento. A gente precisa ter essa percepção.
Sim, com certeza.
Não é só algo que, tipo, ah, ele era um homem bom, eu era uma pessoa legal, mas a gente não compartilhava das mesmas ideias e cada um foi pro seu lado. Às vezes também é livramento. Porque se você não tem a racionalidade de compreender, eu falo que tem coisas básicas, né? Tipo, você precisa saber como Deus enxerga aquela pessoa. Você precisa enxergar aquela pessoa, assim, de fora. Não somente as coisas que você já sabe a respeito dela. Porque tudo que você já sabe, você admira. Mas você confia naquilo que você ainda não sabe.
Não conhece, é verdade.
E só quem tem essa resposta é Deus. E era uma oração que eu fazia frequentemente. Eu falava, Deus, como você enxerga tal pessoa? Como que o Senhor vê tal pessoa? Até porque, na união matrimonial, eu preciso ser aquela que vai apoiar, auxiliar o ministério que o Senhor colocou na vida dele. E um princípio básico. Às vezes a pessoa, tipo, o ministério dela é viajar pelo mundo inteiro e você é aquela pessoa caseira que quer servir só a sua igreja local. Qual a probabilidade disso dar certo?
Exatamente.
E você não quer sair da sua...
entender isso.
Você não quer sair da sua zona de conforto, mas a pessoa, ela continua com o ministério dela. Porque antes de você existir, antes de você chegar, Deus já existia na vida dela. Uhum. Deus já tinha algo pra ela. Então, se você não tá disposta a potencializar a obra que Deus já entregou, não faz sentido você ficar investindo... Aliás, gastando o seu tempo e a sua energia em algo que depois você não vai zelar por isso.
Exatamente.
É um presente. Se você Sim. aceita o namoro, vive ele de forma saudável, ele se torna um enorme presente na sua vida. Porque você entra no casamento lembrando todas as experiências boas que você teve no seu namoro.
Verdade. E namoro é feito para somar, né? A gente encontra no outro essa soma, né, do que nós podemos ainda transbordar mais ainda em Cristo. E a gente já sabe, né, a gente vai aprendendo muitas vezes o que o outro foi chamado também. E nós sabemos para o que nós fomos. Então é necessário que a gente veja essa flexibilidade, né, de um e o outro, né, estar interligados a isso, né. E uma coisa também que é super importante é a gente entender que tá tudo bem se não der certo. É uma tentativa, né? Como a gente tá falando aqui, né? A gente não pode já entrar com essa carga, né? De achar que tem que dar certo, né? Lógico que a gente sempre quer que dê certo.
Sim.
Mas a gente precisa entender que são coisas que não estão nas nossas mãos, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente coloca muito... Ah, eu vou fazer, eu vou cuidar, eu vou depositar tempo e eu vou fazer isso assim, proceder aqui, vai dar tudo certo. Não, não somos nós, é Deus quem vai conduzir nas coisas, né? E acho que quando a gente entende isso, a gente tem um coração mais leve, né? Uma vida mais leve também, um relacionamento saudável, que é importante, né? O namoro é uma coisa boa e a gente tem que encarar assim, como uma coisa boa, como uma coisa saudável, que você pode ter com uma outra pessoa, né? E compartilhar tantas coisas. Então, a gente precisa desses fardos porque senão isso nunca vai nos levar a tomar uma outra decisão, né? Ou a subir mais um degrau, né?
Quando a gente vê, ao invés de estarmos nutrindo o relacionamento e semeando coisas novas, a gente está se responsabilizando por entregar algo como se fosse um produto que supra as expectativas das pessoas a respeito.
Uhum.
É, tipo, eu namoro, aquela pessoa ela espera que eu case com as pessoas que eu estou agora e tantas outras coisas. E você acaba se preocupando mais com isso, em ter que suprir a expectativa das pessoas, ao invés de realmente se dedicar para o seu namoro. E eu falo assim, algo maravilhoso, porque se você está num relacionamento com alguém e é visível, perceptível que você cresceu, pelo menos em uma área da sua vida, então é algo positivo. Só que o namoro cristão que nos impulsiona, nos leva para a união matrimonial, que é a união do propósito de Deus sobre a vida de duas pessoas se tornando uma, ele é tão incrível porque nessa soma você não sai beneficiado em uma única área da sua vida.
Verdade.
Especialmente a sentimental. Você sai beneficiado em todas as outras áreas, porque você tá lidando com uma pessoa totalmente diferente de você, que vem de uma origem, de uma cultura, que também tem algo para te oferecer. Não é só você que tem algo para oferecer.
Verdade.
Então você também tá ali aprendendo novas coisas. E tudo de novo que nós aprendemos, quando ele é muito bem empregado, acaba mudando e melhorando hábitos nas nossas vidas. E isso é muito bom, porque aquela pessoa ela tá vindo e agregando mais valores.
Sim, com certeza.
No meu ministério. E eu falo, é muito bom quando você é aquela pessoa que tá sentada e admirando de longe, mas testifica de perto quem aquela pessoa é.
Uau, é isso mesmo, disse tudo.
Você vê lá, tipo, ela ministrando, às vezes, seja pregando, louvando, ou até mesmo orando, porque tem uma coisa que a pessoa ela não consegue fingir, é na oração. Ninguém decora uma oração.
Verdade.
Ninguém consegue, tipo, memorizar uma oração e falar, vou orar isso hoje. Não consegue. Se você quer
isso
conhecer
é
alguém de fato, ore. Veja ela orar.
Nítido. Exatamente. Não, e assim, é importante, né, até essa questão mesmo de trazer o Senhor, né, pro relacionamento, porque a gente muitas vezes até encontra uma pessoa legal, né, a gente vê, caramba, essa pessoa tá legal, tem tantas qualidades boas, e eu quero fazer isso dar certo. Só que a gente esquece de que é até fácil fazer dar certo, né? Deixar nas mãos de Deus, é trazer o Senhor para dentro do relacionamento. Se o Senhor estiver dentro do relacionamento, vai dar certo. E se não for, vai ser uma experiência boa de qualquer forma e tranquila, né? Porque quando Deus está no barco, né? Quando Deus está no relacionamento, as coisas fluem com naturalidade e Deus nos abençoa, né? Ele cuida de nós, né? Então acho que a gente não pode negligenciar colocar o Senhor no namoro, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar o nosso dedinho, fazer as coisas do nosso jeito, e o nosso jeito é sempre errado. Mas o jeito de Deus é sempre perfeito, né? Então, eu acho que é isso que nos ajuda também a ter sabedoria, discernimento, de lidar com o outro, de amar o outro como ele deve ser amado, e do outro também nos amar dessa mesma maneira, e conduzir as coisas da forma como a gente pensa, né? Para chegar no altar, no casamento, e ter também um casamento saudável, né? Que eu acho que é o que todas nós queremos, né? Queremos ter um relacionamento e um casamento aprovado pelo Senhor. E realmente, para a gente ter um casamento, né? Um matrimônio aprovado por Deus, a gente precisa executar algumas coisas na prática, agora no namoro, e não negligenciar, né? Para a gente colher esses frutos que são tão necessários, né, na nossa vida, na nossa caminhada.
Se você, porque ele precisa estar no centro. E se você não aprende a recorrer ele como a primeira opção, você já acaba negligenciando as outras coisas.
Sim,
o que poderia
demais.
Ser algo simples de se resolver acaba se tornando uma grande turbulência. E é tão bom quando você começa a colocar isso em prática. Porque você entra no casamento já aprendendo a lidar, pelo menos com o básico. Porque também às vezes tem a ideia superficial de que, então tá bom, namoro, eu vou sentar, conversar com essa pessoa, fazer um interrogatório, saber tudo a respeito dela, e eu tudo a meu respeito pra mim ver se é isso ou não. E aí, quando eu entrar no casamento, eu não vou ter surpresa. Sim, você ainda assim vai ter surpresa.
Vai, a gente não conhece ninguém totalmente no namoro, né? Só convivendo mesmo.
Só que isso é tão incrível porque esse negócio de você saber tudo a respeito, você acaba enjoando também. Quando a gente, tipo assim, ah, eu já sei o gosto desse sorvete, eu já sei, ah, já comi a comida, já fui naquele lugar tantas vezes.
Não fica nada, né, com aquele gostinho de quero mais.
Não é nada emocionante. É, sabe quando você convida alguém e fala, vamos em tal restaurante? Tipo, o restaurante acabou de abrir. Ai, vamos naquele restaurante novo que abriu? Aí eu já fui lá, tipo, perdeu a graça.
Sim,
Suja
verdade.
fome. Aí você pode até acompanhar ela, mas a emoção não é mais a mesma.
Verdade.
A diferença é que quando você tá dentro do relacionamento e já algumas dificuldades, desafios, eles acabam surgindo e você recorre a Cristo, no seu casamento você não vai fazer outra coisa diferente. Tipo, você não vai querer jogar tudo pro alto e voltar pra casa dos seus pais. Ou então, no meio de uma briga, você fala, ah, então, melhor a gente se separar, melhor se divorciar. Eu vou pro meu canto, você vai pro outro. É diferente,
Sim.
porque no namoro você já incluiu Deus, você colocou ele
Exatamente.
como não a metade, mas a parte integral. Você começa a formar ali o cordão de três dobras. Então, são duas pessoas agindo de forma intencional para fazer dar certo. E
Isso.
isso vai atribuindo experiências únicas, experiências não somente espirituais, mas no seu próprio desenvolvimento mesmo. Eu lembro que tinha
Sim.
algumas coisas que eu sonhava muito em poder fazer, mas antes de começar um relacionamento, parece que essas coisas, tipo assim, o tempo que eu tipo, ficava só imaginando, tipo, ah, talvez ele dê certo e tal. Parece que com o relacionamento, todas essas coisas saíram da lista e se tornaram reais. Primeiro, porque a gente orava por elas, eu colocava, tipo, ah, esse é meu sonho, tenho vontade em relação a isso. E é tão bom porque você tem alguém que te motiva e você também motiva ela.
Exato, exatamente.
Então,
Isso é muito
você
importante.
vai crescendo no mesmo nível, na mesma intensidade, porque às vezes quando você não está em sincronia com a pessoa, você sente o desgaste de ter que puxar ou carregar alguém ou ser carregado por
É.
alguém. Que nós
É
não
verdade.
sejamos essas pessoas dentro do nosso relacionamento. E
Sim, verdade.
ferro afiando ferro, preparando, discipulando, mentoreando, também intercedendo, que sejamos primeiro realmente melhores amigos para então se tornar um grande amor. Não um grande amor de tela de cinema, porque ele é fictício.
E ele só dura 2 horas.
Na maioria não dá certo, é muito. Tipo, eu falo assim, cara, romance é um negócio que eu nunca idealizei muito, porque se eu tiver que passar por todos os perrengues, aquela mulher
Nossa.
pra poder casar, melhor deixar isso quieto.
É melhor não, é. É melhor não. É melhor a gente só ficar com filme. E também, eu acho que a gente precisa também trazer assim para a realidade, né? Entender que nós somos pessoas difíceis e o outro também vai ser uma pessoa difícil, né? Eu digo difícil no quesito de que nós não somos pessoas perfeitas. Então a gente precisa entender que problemas vão existir, que contratempos vão surgir. É lógico que tem alguns que nos faz entender que não é isso, né? E como a gente falou, tá tudo bem se tiver que terminar, faz parte do caminho. Mas a gente também tem que entender que existem problemas que a gente precisa lidar, precisa enfrentar e precisa resolver, sabe? Não significa que a gente já precisa descartar o outro, né? Eu acho que isso também é muito importante, porque a gente tem uma ideia de que tudo precisa ser perfeito e não é assim, né? A gente precisa saber lidar com as diferenças. E acho que isso também é escolher saber amar e saber também se preparar para o matrimônio, né? Porque a gente precisa ceder, a gente precisa também ouvir o outro e entender, sabe? É como se fosse uma pergunta: o que me fez escolher essa pessoa, né? Então, essa mesma coisa que me fez escolher, hoje eu preciso pensar nela novamente e entender o lado do outro, né? Acho que isso é muito importante.
É refazer aquela sua primeira lista.
Exato.
Que de fato sejam as palavras que você traga sempre à memória. Tipo, eu escolhi ficar com essa pessoa porque eu admiro isso nela, eu gosto disso nela.
Isso. É trazer a memória mesmo, né? Isso é muito importante.
E a gente acaba sofrendo, justamente você falou algo muito interessante sobre a questão de ser e se tornar algo descartável. A gente não é descartável na vida de ninguém e nem devemos tratar alguém como descartável. Sim. Precisa ser uma lição, precisa ser uma aprendizagem. Você tem algo para passar, com a pessoa também tem algo para passar.
Sim,
e isso
exato.
Vai agregando maturidade para sua formação como indivíduo, como cristão.
Um dia desses, até tava lendo um texto que eu achei assim, muito importante, porque eu sou o tipo de pessoa que eu sempre fujo do conflito, sabe? Mas é muito delicado pra mim. Mas eu tava lendo um texto de um pastor que realmente, assim, eu pensei, caramba, é isso, sabe? Às vezes a gente foge tanto do conflito, tanto desse momento, assim, da gente ter que sentar e falar o que não tá legal, o que a gente não concorda. E a gente esquece que isso, na verdade, é intimidade um com o outro, sabe? E ele até diz que o amor, ele é composto por isso. É pelos desacordos que acontecem e faz a gente sentar, é pelo perdão, é pela troca. Então, isso a gente tem que entender que isso faz parte do amor também. Não é que, ai, não existe amor. Existe, mas o amor é essa construção mesmo. É essas etapas que a gente vai construindo com tijolinhos até ele ficar 100%, né? E é uma constante, é uma caminhada, é acertos e não acertos, e é a gente tentando e buscando isso, né? A gente precisa olhar o outro assim como a gente olha para nós, né? Entender que Cristo olha com olhar de compaixão, de misericórdia. É esse olhar também que a gente precisa ter com o outro ao escolher, ao se relacionar e ao lidar, né? Com as diferentes fases que vier, né?
Você é uma pessoa muito, muito sincera e, tipo assim, expressiva. Assim, eu falo, tipo, não gostei, não concordo.
Certo.
Mas naquele momento, às vezes, eu não quero falar sobre isso, porque eu entendo que eu preciso refletir um pouco. Tipo, às vezes também eu tô errada, então eu preciso reservar um tempo pra pensar a respeito. Aí desenvolveu uma palavrinha-chave para quando eu quero criar esses momentos que gera desconforto na gente, mas que precisa acontecer. Eu falo, entenda isso em amor. Quando vem essa palavra, Lore. Quando vem essa palavra, entenda isso em amor. Você sabe que você vai ser ministrado a respeito de algo que talvez está desagradando a pessoa e que gera assim, desconforto, mas você precisa ouvir.
Sim.
E se você não está disposta a ouvir a pessoa agora, ignorar aquilo que ela pensa, seu respeito, às vezes aquilo que ela quer compartilhar com você e vice-versa, não tem como dar certo depois.
É verdade.
Então, eu já sei. Quando vem a palavra, entenda isso em amor, eu já sei. Ai, Deus, o que eu fiz?
Mas tudo é um jeito também como a gente fala, né? A gente tem que saber falar um com o outro, né? Aí acho que também fica mais fácil de ouvir.
E tipo assim, mesmo às vezes é desconfortável, porque você fica, poxa, eu fiz isso.
Exato. Pô, a gente tem que lidar mesmo com o nosso defeito, né? Assim, com outra pessoa expondo, né?
Eu falei, nossa, tipo, não, às vezes nem foi proposital, mas você fez, entendeu?
Olha, mas essa é uma boa ideia mesmo, entenda em amor.
E aí você fica, tipo, ah, tá bom, hein? Eu realmente entendo isso em amor.
Sim.
Porque quando você entende as coisas em amor, você sabe que a pessoa, ela não tá brigando com você, ela não tá querendo discutir com você, ela só tá expondo algo que às vezes entristeceu ela. E o intuito é... Não faça isso outras vezes, mas se fizer, tenha tipo assim, o insight de, tipo, opa, resolve isso rápido, então.
Verdade.
Então, é importante, é legal você desenvolver, talvez, algumas palavras-chave, ou alguns cursos introdutórios para desenvolver conversas de conflito, mas também conversas decisivas.
Verdade.
Tem gente que às vezes tá namorando, tipo, 2, 3 anos, um tá desesperado pra casar e o outro tá super tranquilo. E você não quer falar pra pessoa, tipo, ah, e aí, quando a gente vai casar? Porque você acha que talvez possa soar como uma cobrança.
Sim, então, é verdade.
É pra ser algo leve e natural. E a gente precisa aprender a introduzir essas conversas, esses diálogos mais desafiadores.
Verdade. A gente tem que entender que o outro não tem bola de cristal, assim como a gente não tem. Então a gente precisa da oportunidade do outro falar, né? Da gente saber aquilo que está acontecendo e saber também aquilo que a gente precisa muitas vezes mudar, né? Assim como o outro também deva saber, né? Então a gente tem que exercer mesmo o diálogo. O diálogo é tudo, desde o início. É, eu acho que é até melhor você falar sempre tudo que você quer falar, o diálogo talvez que seja até repetitivo, do que você deixar de falar algo, sabe? Porque isso machuca muito mais, aí lá na frente você se arrepende, e aí pode ser um pouquinho tarde demais pra você correr atrás do prejuízo das coisas que você não disse, né?
Ou querer ficar ocultando as coisas. É, eu sempre falo, eu não sou mãe de nada, então... Fale,
expresse
o que não gosta, o que, tipo assim, ah, o que não concorda, para você se policiar nas suas próprias ações, na forma que você vai lidando. Mas é para ser algo prazeroso, é para ser um crescimento mútuo de ambas as partes. Não, eu gostei muito de algo que você compartilhou, que é essa questão de você tratar como um fardo, como se você estivesse carregando algo pesado. E o problema é quando você está carregando algo muito pesado, ou você solta de uma vez,
verdade,
ou você acaba trocando por uma outra coisa. Ou seja, você troca seu namoro que está pesado, aí você acha que o casamento vai ser mais leve, pô, entra de cara no casamento. Então, quando você tem algo leve, você flui naturalmente. E no natural, você consegue manifestar o sobrenatural de Deus. Porque não dá para esperar só a união matrimonial acontecer para você viver experiências espirituais com essa pessoa. E de Deus agindo na vida dela através de você.
Verdade.
Então, se constrói esses degraus, né?
Não, e a gente precisa entender que o amor traz paz, né? Assim como tudo que vem de Deus traz paz. Então a gente precisa ter o nosso coração leve, ter, né, essa sabedoria ao escolher e entender, porque a gente sempre sabe, né? É, a gente vê os sinais e no nosso coração o Senhor fala conosco, né? Se aquilo deve prosseguir ou não. Então a gente precisa entender que o que vem de Deus traz paz. Então se nos traz paz, a gente deve, né, agir conforme a palavra nos diz e termos mansidão e sabermos lidar uns com os outros. E se assim não for, a gente precisa também entender que tá tudo bem dizer não, que tá tudo bem terminar e tentar por um outro caminho, né? Acho que isso também é importante.
Sinceridade e leveza para conduzir essa área da vida como tudo aquilo que a gente faz e apresenta para Deus.
Isso, entender que é um acréscimo, não é tudo, mas é um acréscimo, né? Algo a mais, né?
Isso. Amei, fantástico.
Ai, foi ótimo, amei.
Lori, muito, muito, muito obrigada.
Orando obrigada a você.
Vai poder fazer isso pessoalmente.
Ai, tomara, não vejo a hora.
E você que ouviu esse podcast, seja abençoado através dessa palavra e edificado através daquilo que Cristo tem ministrado nas nossas vidas e em nossos corações.
Amém. Que vocês recebam do Senhor.
Beijo e até a próxima.
Beijo, meninas. Tchau, tchau.